Este é um podcast Rádio Comercial.
Tinha leões fora da minha tenda. E eu, quando ligava a lanterna, eu via a sombra deles a passar. Eles passavam dentro da minha tenda. Foi uma coisa tão incrível que eu não tenho uma foto, porque eu via, não era um, não eram dois, eram no mínimo 8 ou 9 deles. Quando eles começavam a fazer aqueles rugios, tu ouves no teu coração, vibra a roupa no teu corpo.
África Minha, com Ana Lucas.
Olá, olá, mais um episódio do África Minha, segunda temporada e mais uma voltinha. Hoje vamos conhecer as maravilhas da Namíbia e, como é perto, damos um saltinho também à África do Sul, até porque o nosso convidado de hoje está na África do Sul. Ele é português, tem sotaque do Brasil, é apaixonado por animais e por África e é guia turístico. Ele é Alex Freire, ou Alexandre Freire, não sei como é que preferes.
Olá, na verdade, o meu primeiro nome é Cândido, mas quando eu fui morar para a Alemanha, ninguém conseguia falar o meu nome. E como o meu segundo nome é Alexandre, toda a gente decidiu chamar-me de Alexandre e depois ficou Alex.
Ok. E esse sotaque vem de onde?
Eu só trabalho com brasileiros. Eu só trabalho ou com brasileiros ou com alemães, porque como eu falo alemão, e os alemães são uma da maior clientela que tem na África do Sul e na África, de um modo geral. Então eu só trabalho ou com alemães ou com brasileiros. Ao longo dos últimos 12 anos eu tive muitos, muitos poucos portugueses.
Só dar aqui um contexto, eu conheci o Alex através de um outro podcast, o África Pod, e eu pensei, por que não convidar o Alex, nada melhor do que um guia turístico para nos levar a viajar, não é? Explica então como é que chegaste à África do Sul, como é que acontece tudo isto na tua vida?
Então, primeiro, assim, eu nasci no Montijo, bem perto de Lisboa, mas os meus pais nasceram em Angola. E houve aquela guerra civil e tal, nos anos 70, e eles foram para Portugal, e no bairro onde eu cresci, era quase tudo pessoas de ultramar, pessoas de Angola. Então, desde criança que eu sempre tive aquela atenção por África, eu sempre ouvi falar coisas de África, ouvia o calão das pessoas de África, e eu lembro, como criança, eu sempre perguntava aos meus pais coisas sobre África, mas quando eu perguntava, não era nada de cidades, não era nada de cultura, era tudo sobre animais. Então, desde pequeno que eu era muito virado para animais, eu lembro que eu tive hamsters, eu tive corujas, tive cobras, tive tudo que você pode imaginar. Mas eu trabalhava na Câmara do Montijo e em 2003 eles não renovaram o meu contrato.
Ainda bem, se calhar, não é?
Hoje sim, muito sim. Bem. Eu fui morar para a Alemanha porque eu tenho uma tia que morava na Alemanha e eu estava com a intenção de ir passar só umas semanas. Era porque eu tinha tempo, né? Mas dessas semanas ficaram 6 anos. Eu vivi na Alemanha por 6 anos. E apesar de eu gostar muito da Alemanha, eu tinha um trabalho bom, tinha muitos amigos, tinha alguma coisa dentro de mim que faltava. E como na Alemanha é muito frio em dezembro, janeiro, na África do Sul é verão. Então eu decidi vir passar férias na África do Sul, já que eu tenho família, a minha tia, a irmã do meu pai, morava na África do Sul. Eu decidi visitar ela em dezembro ou em janeiro de 2005. E eu adorei a África do Sul. Tudo bem que eu estava de férias e tal, mas eu gostei muito da África do Sul. E então eu meti na minha cabeça que eu ia vender tudo o que eu tinha na Alemanha, e com o dinheiro eu marquei e paguei para fazer um curso de guia e depois comecei a trabalhar. Foi assim que eu era um pouco naivo, né? Eu pensava que era tudo muito fácil. Foi muito diferente do que ser fácil. Aqui as coisas, para quem vinha da Alemanha como eu, que funciona tudo certo, eu cheguei na África, pensava que ia ser do mesmo jeito e não foi.
Mas como é que foi?
Depois do meu curso, o meu curso foi um curso muito intenso. Foi um ano passado numa reserva de animais. Imagina uma universidade para guias de safari. Era de manhã, era safari jeep, à tarde era safari a pé, com aulas pelo meio, com exames, com muito, muito intensivo. Então eu vivi um ano numa reserva de Big Five, com os animais todos. E depois, quando o curso acabou, eu não queria. Tem muitos guias que querem trabalhar como guias nos alojamentos, naqueles lodges que a gente fala. Eu não queria isso, eu queria conhecer a África. Então eu decidi ir trabalhar como guia de overlanding. Vais assim, tipo, vais num caminhão todo equipado pela África. Faz 20 uhum. dias, 30 dias, 40 dias. E foi assim que eu comecei. O meu primeiro tour foi da Cidade do Cabo às Cataratas Vitória em 21 dias. Pela Namíbia, pelo Botswana. Foi assim que eu comecei como guia.
Espetacular. E o que é que tu recomendas em África do Sul? Portanto, os safaris, não é? Claro.
É assim,
e mais?
A África do Sul, quem conhece a África do Sul, a alcunha da África do Sul é um país, é um mundo dentro de um país.
Uhum.
Porque, imagina, tem dois oceanos, tem savanas, tem montanhas, tem neve, tem cidades, tem o Oceano Índico, que é um oceano quente para praias. Então é muito diverso. A maior parte das pessoas é Cidade do Cabo e o Kruger. Mas pelo meio tem muita coisa para fazer. Vinícolas, cultura. Então, é muito diferente da Namíbia ou do Botswana, porque quando você vai para a Namíbia, para o Botswana, ou é mais para o deserto da Namíbia, e no Botswana é só para safari, não tem mais nada. Tá? A África do Sul é ao contrário. A África do Sul tem tudo, de tudo um pouco. Então, para quem faz, para quem vem para a África, imagina, uma primeira vez na vida, eu sempre recomendo começar pela África do Sul, porque tem de tudo um pouco. As coisas no Botswana é um pouco mais, apesar dos alojamentos ser de 5 estrelas, ter tudo, a infraestrutura é, para lá chegar é um pouco mais arcaica. Não é tão... Na África do Sul, por exemplo, vais de Johannesburg ao Kruger numa autoestrada. No Botswana isso não acontece. No Botswana não existe autoestrada, no norte, onde se faz os safaris.
É terra batida.
E nas estradas mais, tem elefante na estrada, tem zebra, tem leão, tem... É outro mundo. Então, eu sempre recomendo começar pela África do Sul.
Que sítio assim menos turístico, digamos, é que tu achas interessante as pessoas conhecerem?
Menos turístico?
Sim.
É assim, a Namíbia. A Namíbia eu faço sempre assim uma piada.
Não, mas eu estava a perguntar na África do Sul.
Na África do Sul, um dos destinos menos conhecidos na África do Sul é um parque que se chama Ralahadi. É um parque a norte. É um parque que faz fronteira com a Namíbia e faz fronteira com o Botswana. Lá só se consegue chegar de carro de 4x4. É um dos poucos parques na África do Sul que não tem cercas. Tem muito pouco alojamento, então a maior parte, eu não sei se já viste aqueles jipes com uma tenda em cima.
Sim.
A maior parte que se faz lá é assim, e os acampamentos não são cercados. Se vais no YouTube, procura o nome do parque, tu vais ver que os leões vêm mesmo dormir lá debaixo do teu carro. É muito, muito selvagem, mas também é muito pouco conhecido, porque é difícil chegar lá, está longe de tudo. Mas
já fizeste isso?
Eu já tive isso, sim.
E como é que foi? Tiveste claro. Os leões a ir lá ter? Como é que foi?
Eu tive os leões, não no jeep, não naquela tenda em cima, eu estava numa tenda no chão.
Ai!
Porque, no começo da minha carreira, como guia, eu fiz muitos safaris que eram safaris assim de budget, um pouco mais baratos. Então era tudo com tendas. Mas eu estava num lugar no Botswana, no perto mais ou menos do delta do Okavango, e era um acampamento que não tinha cercas, e era junho, era inverno, era muito, muito frio. E depois dos meus clientes terem ido para os quartos deles, que eles tinham tendas, mas eles tinham tendas de luxo. O guia tinha uma tenda no chão. E eu esqueci de buscar um cobertor para a minha tenda. E eu estava na minha tenda, tipo às 2 da manhã, e estava um frio, uma coisa loucura, um frio incrível mesmo, muito, muito frio. E eu não conseguia ir buscar um cobertor, onde tinha os cobertores, porque tinha leões fora da minha tenda. E eu, quando ligava a lanterna, eu via a sombra deles a passar. Eles passavam por dentro da minha tenda. E no inverno, como fica assim um orvalho na tenda, tenho vários vídeos, eles a lamberem o orvalho da minha tenda.
Uau, isso não dá então, medo? Não te dava medo?
Não dá. Medo. Aquele medo não me deu medo, mas foi uma coisa tão incrível que eu não tenho uma foto, Eu só explicar às pessoas, porque era de noite, não tinha como tirar a fotografia. Mas é um daqueles avistamentos de animais que é difícil explicar. Só quem tivesse... Eu consegui ouvir o meu coração a bater. Não era de medo, era de adrenalina. Era muita adrenalina. Porque eu ouvia, não era um, não eram dois, eram no mínimo 8 ou 9 deles. E quando eles começavam a fazer aqueles rugios, tu ouves no teu coração, vibra a roupa no teu corpo. Então, não era medo, mas era uma daquelas situações que eu sabia que podia dar errado.
Pois.
Eu tinha quase certeza que não ia dar errado, porque quando conhece animais, quando conhece o comportamento dos animais, eles não atacam à toa, eles não atacam assim do nada. Então eu sabia que era quase raro eles atacarem. Mas naquele momento
nunca se sabe, não é?
Nunca
se sabe.
Quais são, é raro, sim.
Quais são os melhores conselhos que tu dás aos turistas nos safaris? Ou que regras? Olha, principais?
Conselho, então, é uma pergunta muito válida, porque tem muita gente. O primeiro conselho que eu falo é aluga os serviços de um guia. Porque tu podes fazer safari na África do Sul, ou mesmo na África Austral, que é os países aqui em baixo, qualquer pessoa pode alugar um carro no aeroporto e ir fazer um safari com um carro privado. Não existe regra contra. Só que eu te garanto que a tua experiência não vai ser igual àquela que quando fazes com um guia. Quando fazes um safari a sério, com um guia que conhece, com um guia que sabe ler a linguagem corporal dos animais, que é uma coisa muito importante para não acontecer problemas. E como nós estamos a falar agora da África do Sul, por exemplo, o Kruger muitas vezes fica lotado de carros privados. E quando acontece acidentes, de um modo geral, 90% dos acidentes são com elefantes. E quando acontece, é quase, quase garantido que é com carros privados, que é com turistas. Porque imagina, tu alugas um carro no aeroporto, vais para o Kruger, tem uma manada de elefantes em volta do teu carro, o que é que fazes? Qual é a tua reação? Como é que sabes ler a linguagem dos animais? Então, a primeira dica que eu falo para as pessoas é aluga um guia, aluga os serviços de um guia, porque sim, vai ser um pouco mais caro, mas a tua experiência, porque a maior parte das pessoas vem fazer um safari talvez uma vez na vida. Então, tenta salvar um pouco mais de dinheiro para fazer uma coisa a sério, porque vai recompensar, a tua experiência vai ser muito melhor. Outra das coisas muito importantes é não tentes fazer tudo de uma vez. Tem muita gente que quer fazer os parques todos e fica só uma noite no Kruger ou fica só uma noite noutro lugar. O safari nunca é uma coisa garantida. Então, se não vês os animais num dia, pelo menos tens outro dia para voltar a ver se tens sorte. Mas se só fazes o safari de um dia, se não vês naquele dia, não vais ver. Então, eu recomendo sempre, no mínimo, 3 noites safari, que é para não ser uma coisa muito apressada, que é para não ser para o safari. Eu entendo as fotografias, os selfies, eu entendo isso, mas o safari é muito mais que isso. Estar no meio da natureza, o cheiro da natureza, o barulho dos animais, ouvir os pássaros. Então, os 3 dias que eu falo, é porque no primeiro dia as pessoas nem ouvem o guia, só quer tirar foto, foto, foto. Então, o outro dia, as coisas já estão mais calmas, a pessoa já tirou as fotos, já começa a ouvir um pouco mais, começa a fazer perguntas. Então, no segundo dia, terceiro dia, a pessoa curte muito mais o safari do que no primeiro dia.
Qual foi assim, a situação, o momento mais espetacular que tu presenciaste?
Eu já tive muitos, mas eu lembro-me um que me marcou muito, foi em 2008, eu estava num parque, que é o parque mais antigo da África do Sul, que é um parque na província de KwaZulu-Natal, muito famoso por rinocerontes. Mas esta situação, na verdade, nem foi com rinocerontes. Era janeiro, estava muito, muito calor. Os meus clientes estavam a dormir à sesta, porque normalmente no meio do dia não há safari. A gente faz um safari bem cedo de manhã, descansa no meio do dia e volta a fazer safari no final da tarde, que é quando os animais são mais ativos. Mas eu, como eu adoro safari, safari está nas minhas veias, no meio do dia, quando eu podia estar a descansar, o que é que eu fui fazer? Eu fui fazer safari sozinho. Eu peguei no jeep, estava a fazer safari, não estava com intenções de nada, porque nem de fotografia, porque a luz estava muito forte. Mas eu vi uma manada de elefantes e eu vi uma fêmea que estava a fazer estava a ter uma linguagem corporal um pouco diferente daquilo que eu estou habituado. E quando eu cheguei mais perto, ela estava a ter o bebê.
Estava a ter o bebê dela. Uau!
E eu esperei mais ou menos uns 40 minutos para ver o bebê nascer. O bebê nasceu, mas infelizmente o bebê nasceu morto. E só que ela não entendia isso. Pelo tamanho dela, dava para ver que ela era mãe pela primeira vez. Então ela não conseguia muito bem entender o que estava a acontecer, porque o bebê não estava a levantar. Normalmente o bebê nasce e levanta-se logo, assim um bocado desengonçado, mas levanta-se. E aquele não estava a levantar. Então foi muito triste ver ela, mãe pela primeira vez, não saber lidar com a situação. E eu fiquei ali mais umas 2-3 horas e ela de volta do bebê. A família foi embora e ela ficou lá com o bebê. Eu fui buscar meus clientes. E quando voltei, ela estava a carregar o bebê na tromba. Ela levou o bebê com ela, porque a família estava a ir embora, e ela levou o bebê com ela. E a gente viu ela andar com o bebê, ela não comia, estava a levar o bebê na tromba, porque o bebê elefante, quando nasce, tem mais ou menos 90 quilos, ela conseguia carregar. Mas infelizmente foi a minha, era a minha última noite com meus clientes naquele parque. E então a gente foi embora no dia seguinte. Mas eu vi nas notícias e falei com outros guias, ela carregou aquele bebê por quase 3 semanas. Ela levou o bebê na tromba por 3 semanas. Então, se me perguntares, mas Alex, qual é o teu animal preferido? O elefante. Porque é um animal que é muito fácil a gente se identificar com elefantes. Os laços familiares são muito parecidos com os nossos. E eu entendo quando as pessoas vêm fazer safári, toda a gente quer ver um leão, certo? Mas o que é que o leão faz? O leão faz a mesma coisa que os gatos das nossas casas fazem. Dorme o tempo todo.
Sim.
O leão não se mexe, o leão dorme o tempo todo. Então, para ver, não é um animal, é um animal aborrecido de ver. E o elefante é bem ao contrário. O elefante não para. Ele não para de comer, ele não para de andar, ele não para de ter comunicar com a família. Então, o elefante está sempre a fazer alguma coisa. E não tem como estar aborrecido num safari com um elefante.
Que espírito é que tem de se levar, que espírito é que devemos ter para ir a um safari?
Essa é uma boa pergunta. Eu falo que o espírito aberto vem com aquela intenção de curtir a experiência, não com aquela intenção de ver uma girafa na frente do pôr do sol, como a gente vê no National Geographic.
Sim.
Tá, isso acontece, lógico que acontece, mas também demora muito tempo. E eu já tive muitos clientes que vêm com aquela ambição tão grande, daquelas fotos incríveis, que se depois não é como eu pensava, eles ficam um bocado
desiludidos.
Então, quando vens com uma mente aberta, vens para curtir, para ver, para sentir, para experimentar, tu vais embora, talvez não com aquelas fotos da capa do National Geographic, mas vais embora com uma experiência muito melhor.
A África do Sul cheira a quê?
Como?
A África do Sul cheira a quê?
Sabes aquele cheiro da terra quando chove pela primeira vez, naquela terra vermelha?
É isso. Ok. Vamos à Namíbia. Vamos à Namíbia agora.
Namíbia?
Sim, pode ser. É um dos países africanos com menos população, não é? Apesar de ser muito grande. É uma antiga colónia alemã. Se eu quisesse conhecer a Namíbia, por onde é que eu devia começar?
Se não vem. Existe, por exemplo. Acho que tenho quase certeza que a Namíbia é o segundo país menos povoado no mundo, depois da Mongólia.
Sim.
Então, se estás a fugir à polícia, vais para a Namíbia, que não está encontrado.
Que dica é essa?
A Namíbia tem, eu acho que são 2 milhões de pessoas, 700 mil vivem em Windhoek, imagina o resto, não tem nada. E, normalmente, se não chegas na Namíbia através das fronteiras terrestres, vai chegar pela capital, que é Windhoek, né?
Sim.
Tem voos da Alemanha diretos, da França tem diretos, tem Lisboa, Angola, Luanda, Windhoek. Então, geralmente as pessoas chegam por Windhoek. E depois, o trajeto mais comum é ir direto para o deserto, são 5 horas, 4 horas e meia para o deserto do Namibe, né? Vês o deserto e depois vais para cima, pela costa dos esqueletos, aquela costa famosa por ter muitos esqueletos de baleias e barcos naufragados. Depois vais ao Etosha, faz o safari e voltas para Windhoek. Essa é mais ou menos o pacote que a maioria das pessoas fazem. Para o sul tem muita coisa boa para ver. No sul, eu não sei se já viste umas fotos de uma cidade fantasma com a areia entrando pela porta.
Kalmanskop é essa?
Kalmanskop, então isso é no sul. Tem o canyon do rio Fish River Canyon. Tem uma floresta de... chama-se Quiver Tree, que é uma árvore de deserto. Depois tem a montanha mais alta da Namíbia, também que muita gente não vai. Tem um lugar que chama-se Spitzkop, tem um arco de pedra enorme, muito bonito. Tem os Himba, nem toda a gente vai ver os Himba, que é aquela tribo que as mulheres se pintam todas de vermelho. Mais para a norte do Etosha, a Namíbia é de muito difícil acesso, muito, muito difícil. Não tem estrada de asfalto, tu tens que levar tudo, não tens supermercado, não tem nada. Então, para norte de Etosha vai muito pouca gente. Mas aquela parte do deserto é muito fácil de chegar.
Em relação a essa tribo, é fácil chegar lá? É fácil visitar? É possível? Como é que é?
Sim, tem. É assim, aquela imagem, aquela mentalidade romântica que nós temos das tribos já não é bem assim. Se bem que essa tribo, os Himbas, as mulheres e os homens, eles manteram 100%, por exemplo, a roupa deles. Tu vais no supermercado perto da região onde eles vivem, ela está no supermercado, pois roupa, não é com roupa, que ela não tem roupa, ela está só as partes de baixo tapadas, tem o telemóvel aqui perto dos peitos, mas está toda vermelha, toda com os brincos, normalmente como eles fazem. Então, tem dois lugares onde podes ir conhecer os Himbas. Tu podes ir conhecer os Himbas no que a gente chama do Museu Vivo, que é uma empresa que tem na Namíbia e no Botswana para proteger também os Bushmen, os Busquimanos, onde essa empresa preserva o lugar onde eles vivem e eles mantêm a tradição deles. Não é fake, eles vivem daquele jeito, mas para preservar teve que ter uma ajuda exterior para preservar a cultura deles. Mas, tipo, a caminho de um lugar que chama-se Damaraland, que é um lugar de planícies muito bonitas na Namíbia, onde se vê os rinocerontes pretos, onde se vê os elefantes do deserto, para chegar lá, tem muitos Himbas que deixaram as aldeias deles para viver do lado da estrada e vender coisas para turista. Então, hoje em dia na Namíbia tem esses Himbas vivendo lá da estrada e tem aqueles que preservaram a cultura deles. Mas eles são muito amigáveis. Okay. É muito fácil chegar lá. Talvez não se consegue falar a língua deles.
Falam inglês? Não.
Muito pouco.
Qual é a língua deles? É aquela dos cliques?
O dos busquimãs é dos cliques. O dos Himbas não tem 3, 4 cliques, eu acho. Mas... Não, eu não sei a língua deles. Eu sei cumprimentar, sei dizer olá, mas muito pouco.
Como difícil. É que se diz olá?
Eles falam Pirinawa.
Ok. Na África Pirinawa. Do Sul também há a língua com cliques, não é? Também há. Na África do Sul.
Todas as línguas na África do Sul têm cliques, só não tem o inglês e o africanês não tem cliques. Todas elas têm cliques, mas os Zulus são das que têm mais cliques. Muitas têm 8 cliques, outras têm 4, 3, nem todas têm muitos cliques.
Nunca tentaste aprender?
O curso que eu fiz de guia, é assim, como eu falei, eu faço safaris pela África toda. E aqui na África Austral, pelo menos o nome dos animais, obrigado, água, comida, eu sei nas línguas quase todas. Mas porque quando eu faço safari nas regiões locais, o meu guia, tens de ter sempre um guia local. E eu sempre, para interagir com o guia local, porque muitas vezes os clientes, alemães, italianos, portugueses, brasileiros, não falam muito bem o inglês. Mas tipo, a palavra lion, toda a gente sabe que é um lion.
Sim.
Aí se eu falo para o guia, viste um lion? Aí meus clientes lá no Jeep, lá atrás, pensam que eu encontrei um lion e ficam super excitados. E, então, para não acontecer isso, eu falo com ele na língua local. Mas o curso que eu fiz, aquele curso de um guia de um ano, foi na província dos Zulus. E parte do curso foi, todos os dias, uma hora por dia, tínhamos que ter uma aula de Zulu.
Boa.
E como é a língua mais distribuída na África do Sul, até as minhas filhas na escola têm que aprender Zulu.
Ok. Olha, ainda voltando à Namíbia, as estradas, eu vi um vídeo que há estradas enormes, não é? Grandes distâncias. Como é que se faz para abastecer o carro? Como é que é? Há postos de combustível pelo caminho suficientes? Como é que é?
Existe posto de combustível, mas a Namíbia, sim, tens razão, é um daqueles países que tens de ter um plano melhor. Uhum. Na África do Sul, de hora em hora, tens posto de abastecimento, tens McDonald's, tens tudo. Na Namíbia, tens que planejar as coisas um pouco melhor. Então, normalmente, se alugas um daqueles carros no aeroporto, tem aquelas tendas em cima, esses carros já têm dois tanques de gasolina.
Okay.
Por isso mesmo, por causa das distâncias. Tem estradas da Namíbia que são 400, 500 quilómetros, que não tem nada. É uma estrada de pedra, uhum. Não é pedra, é uma estrada batida, uma estrada uhum. de areia. Não é areia, é uma estrada assim de pedra quase. E,
gravilha, quase. É gravilha,
quase. Gravilha, quase. Não foi uma semana atrás que teve um acidente com português?
Sim, 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 sim.
Exatamente, foi nessas estradas. São essa região onde foi o acidente, na verdade, é um bocado perigoso, porque são umas colinas e tu não vês quem está vindo do outro lado da colina. E muitas vezes sais da tua pista, vais para o outro lado da pista para evitar pedras, evitar um buraco, e é complicado, sim. A Namíbia tem muito pouca estrada de asfalto. Perto, tu falaste que foi uma colónia alemã, né?
Uhum.
Perto de Swakopmund, que era a cidade alemã, as estradas, na verdade, são com sal, são estradas de sal. Como é na costa, uhum. eles, hoje em dia, se olhares para as estradas, são pretas, por causa dos carros, da borracha dos pneus, mas são feitas de sal. E para o norte, então, nem se fala. Para o norte é uma aventura. Não há estradas de asfalto. Muito pouco sinalizada e pouco sinal de telemóvel também.
Pois, há bocado lembrei-me de perguntar isso, sim. Então, se acontecer alguma coisa nessas estradas enormes, se não houver rede, como é que se faz?
É assim, por incrível que pareça, imagina que for um pneu,
uhum.
não tem ninguém, mas eu te garanto uma coisa: assim que paras o carro e sais do carro, em 5 minutos tens pessoas à tua volta. É uma coisa incrível.
Como?
Tu não vês ninguém. Tu não vês ninguém.
Estão à espreita. Estão à espreita.
Estão à espreita. É uma coisa incrível. Eu não consigo entender onde é que as pessoas estão, mas assim que paras o carro, eles aparecem. E tem uma estrada na Namíbia. A gente fala de África, África, perigo e tal e tal. Mas tem uma estrada na Namíbia que é junto à costa dos esqueletos. Que tem muito minério e tem pedras semi-preciosas. Tem aquamarine, sabe aquelas pedras semi-preciosas que a gente tinha em casa, nossos pais tinham
Sim.
em casa com várias cores?
Uhum.
Tem muito disso na Namíbia. E tu vais naquela estrada, no meio do nada, não tem nada, nem árvores, não tem nada, só tem estrada. E do lado da estrada tem umas bancadazinhas feitas de pedra e papelão e uns bidões, e em cima eles têm as pedras. Com o nome das pedras e uma latinha de Coca-Cola onde tu colocas o dinheiro.
Mas não está lá ninguém.
E no final do dia eles vêm buscar o dinheiro. E ninguém rouba.
Uau.
Ninguém rouba. Tu vês, tem a pedrinha, tem o preço, tiras a pedra, colocas o dinheiro e vais embora.
Isso
é uma coisa incrível.
Sim, é até uma maneira da pessoa ficar. Ah, não vou fazer nada, sim, não é? Quer dizer, ninguém faz, não sou eu que vou fazer.
Exatamente, e porque lá nesses lugares não existe trabalho, não existe infraestrutura, não existe nada. Tem um pouquinho de turismo e fora isso, ou as pessoas emigram para a cidade ou tentam se desenrascar com alguma coisa, consigam fazer dinheiro.
Uhum. Tu foste alguma vez à colónia de focas?
Ah, sim, sim.
Como é que é? É enorme, não é?
É um cheiro incrível. É um cheiro.
De quê? Peixe?
É um cheiro muito forte. Como?
É cheiro de quê? De peixe? É parecido?
É um cheiro de... São milhares de focas, milhares e milhares de focas. Lá, na verdade, até tem um padrão do Diogo Cão, que é o padrão dos descobrimentos. Era exatamente lá. E chama-se Cape Fur Seal, que é as focas do Cabo, e são milhares e milhares de focas. Então, os bebés morrem lá, os chacais caçam muito ali, então tem sempre esqueletos de animais, esqueletos de focas. Então, um cheiro muito, muito forte. E é um barulho ensurdecedor. E tens o barulho das ondas do mar e tens o barulho das focas, que elas não param de fazer barulho.
Mas e a sensação, qual é? Qual foi a tua sensação?
Eu lembro que eu tinha visto fotos da minha tia nos anos 60, lá nesse lugar. E eu sempre tive muita curiosidade como é que era. E é incrível, porque tem assim uma passarela. Não podes andar fora da passarela, vai na passarela, e as focas estão todas encostadas à passarela. Faz mais ou menos a 2, 3 metros de uma foca. E são animais muito grandes. Então é uma sensação incrível, porque eu lembro de criança, eu lembrava de criança como é que, daquele lugar, eu já tinha visto fotos, já tinha visto a televisão, e é um daqueles lugares que é quase que obrigatório parar para se ver. O bem que está a caminho... é naquela rota que eu te falei, que é mais famosa.
Ok.
E então toda a gente para lá. Também é muito bom para fotografia, porque as focas estão bem ali na tua frente e tem sempre muitos chacais. E tem uma hiena, que é uma hiena muito rara, não é aquela hiena que a gente conhece da savana, é uma hiena diferente, com pelo comprido. Em inglês é brown hyena, hiena castanha. Não é amalhada, é castanha. É muito raro ver, mas ali é um dos melhores lugares para se ver.
Uau, uau. Como é que é o povo da Namíbia?
O povo da Namíbia, a Namíbia é um dos poucos lugares no sul da África, a Namíbia e Botswana, porque eu vou falar a Namíbia e Botswana, mas a Namíbia mais. A Namíbia é um daqueles poucos lugares onde tu podes acampar do lado da estrada sem problema. Não tens de estar com problema de perigo, só se for de perigo de animais, porque perigo de pessoa não vai ser. A pessoa da Namíbia, talvez por ser um país muito pequeno em termos de população, são quase pouco mais de 2 milhões, eles são pessoas muito simpáticas e eles também sabem o benefício que o turismo traz. Então, eles estão sempre prontos a ajudar. É um daqueles países em 12 anos de safari, eu nunca tive uma experiência negativa, nunca. Nem de pessoas, nem de comportamento, nem de perigos. Sempre foi um país muito, muito pacato. É um dos poucos lugares onde eu falo aos meus clientes, à noite, em Vinduk, podem sair à noite, podem ir no café, podem ir no restaurante, sem problema nenhum.
Como é que é a noite de lá?
A Namíbia tem uma colónia muito grande, especialmente Vinduk, tem uma colónia muito, muito grande de portugueses. Tem muitos restaurantes portugueses. Alemães também. Tem. Não é que a noite de Lisboa, mas tem discotecas, tem bares. Uma das coisas que é diferente do que nós temos em Portugal, por exemplo, é que fecha tudo muito cedo. Muito, muito cedo. Quando eu falo de discoteca, talvez mais tardar, 2 da manhã, está fechada.
Ah, não é mau. Não é mau.
Não é mau, mas eu trabalho com brasileiros e o brasileiro acha isso muito estranho.
E depois pode-se... Imagina, fecha às 2 e depois pode-se ficar na rua na conversa? Ou não?
Não, pode sim.
Ok.
Eu estou a tentar imaginar o que é que se fazia às 2 da manhã em Vinduk, não tem nada para fazer, mas perigo também não tem.
Boa. Olha, não falámos aqui do Dead Valley... O que se diz é que parece que estamos noutro planeta, é mesmo assim?
O Dead Flay.
Sim.
Sim, lá no, sim.
Onde tem as árvores mortas?
Isso. Olha, eu tenho vários vídeos lá que eu fiz a tentar mostrar o silêncio lá no Dead Flay e não dá. Eu tentei fazer vídeos, eu tentei explicar, não tem como explicar. O silêncio é tão alto, faz confusão, tu não te sentes à vontade, porque primeiro que a gente já não está habituado em lugar nenhum que tenha um silêncio 100%.
Sim.
mas no Dead Flay tu encontras. O Dead Flay, na verdade, era um rio. Era um rio que passava por ali. E as dunas cortaram esse rio que seguia para o oceano. E com aquele corte fez com que criasse uma bacia, mais ou menos uma bacia de areia seca, onde tem umas árvores que morreram por conta disso, não havia mais água, as árvores morreram, mas como é muito seco, elas não conseguem apodrecer. Então aquelas árvores, os cientistas estimam que tenham 1200 anos e 100% que elas vão continuar lá por muito mais tempo, porque é muito seco. É muito raro chover, mas na verdade lá por vezes fica água naquela panela. A gente chama uma panela alagada. Mas não é que chove lá, o rio traz água. Então lá é muito raro chover. E é um lugar muito fotogénico. Aquelas dunas de areia de cor laranja viva e aquelas árvores secas, sem folhas, parecem fantasmas. É uma experiência sem dúvida. Se me falasse assim, Alex, eu só tenho 3 dias na Namíbia, eu diria, tens que ir lá. É o cartão postal da Namíbia.
Alex, o Zoom não nos dá assim muito mais tempo, não é? Teríamos muito mais para falar. A Namíbia cheira a quê?
A Namíbia cheira a segurança. A Namíbia cheira a... Eu tenho que voltar. Porque é muito raro que consigas fazer a Namíbia toda num passeio só.
Quantos dias é que se pode... Em quantos dias é que se podia fazer a Namíbia?
No mínimo tem que ser uma semana. No mínimo dos mínimos tem que ser uma semana.
Porque e é sempre para andar, não é?
Para andar.
Sempre, assim, sempre.
Se a gente olhar para o mapa, é um país muito comprido. E tu chegas pelo meio do país. Chegas para o Vinduque. Ou vais para o norte, ou vais para o sul. Então, eu diria sempre, eu já fiz tours na Namíbia de 14 dias... E mesmo assim, não vemos lugares todos.
É tirar um mês e ir para a Namíbia.
Ou voltar várias vezes.
Sim, também.
Obrigado. É uma das coisas raras. Ninguém vem para a África só uma vez. Eu não conheço ninguém que só venha uma vez.
Pois.
Então, as pessoas continuam a voltar. Porque eu já estive no continente americano, já estive na Europa, na África. E quando se fala de África, a África é diferente. Não é a mesma coisa que falar Europa, falar Austrália, América, África é diferente. Não tem como explicar, talvez porque todos nós, a nossa origem vem de África, talvez seja por isso, mas a África é um continente diferente de todos os outros.
Obrigada, Alex.
Eu que agradeço.
Gostei muito. Obrigada.
Eu também, obrigado. Eu que agradeço.
Beijinho e bons safaris.
Obrigado. Tchau,
beijinho,
tchau.
Obrigada.
África Minha é um podcast sobre cultura africana, contado por quem a vive. Da autoria de Ana Lucas. Pós-produção áudio de Paulo Castanheiro. Imagem de Pedro Gonçalves. Este é um podcast Rádio Comercial.